O Senado é Mais Brasil está apresentando trechos da reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil, em homenagem aos 50 anos do Estado do Acre, que serão comemorados na sexta-feira, dia 15 de junho. Amanhã você vai saber mais sobre como o Acre passou a ser definitivamente parte do Brasil. Nosso ouvinte pode solicitar a versão completa desta reportagem especial. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. E o telefone do Alô Senado é o 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Agora em Brasília são 9 horas e 1 minuto. Em Cuiabá, 8 horas e 1 minuto. 9 horas e 1 minuto, 8 horas e 1 minuto. O fuso horário estava me causando confusão. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, um pouquinho dos festejos juninos. A festa junina é um evento secular que nasceu na Europa como um festejo pagão do solstício de verão no mês de junho, em comemoração à fertilidade da terra e às boas colheitas. Essas festas foram apropriadas depois pela Igreja Católica e ficaram conhecidas como joaninas em homenagem a João Batista, primo de Jesus. A igreja passou a homenagear principalmente três santos, todos no mês de junho. No dia 13, a festa é para Santo Antônio. No dia 24, para São João. E no dia 29, para São Pedro. Espalhada em mais de 17 países, é o segundo maior evento comemorado no Brasil, perdendo apenas para o Carnaval. Por aqui, ela portou na época da colonização portuguesa, que trouxe muitos elementos da cultura europeia. As festas aqui foram rapidamente incorporadas aos costumes das populações indígenas e afro-brasileiras, pois eram muito parecidas com as de suas respectivas culturas. Com o passar dos anos, as festas juninas se espalharam por todo o Brasil, com grande destaque na região Nordeste, onde elas duram um mês, e ganharam símbolos característicos. Roupas e comidas típicas, fogueiras enormes, brincadeiras como pau de sebo, casamento na roça e fogos de artifício. Não se pode esquecer, é claro, da música. As festas juninas com suas quadrilhas são essencialmente musicais. A gente ouve agora o mestre Luiz Gonzaga, interpretando um clássico junino, Olha pro Céu, música dele com José Fernandes.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo.
Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração.
Olha pro céu, meu amor,
olha pra aquele balão.
salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que voa como no céu faz um ninho. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que voa como no céu faz um ninho.
Ouvimos Olha para o Céu, com Luiz Gonzaga. No Som Brasilis, a festa junina.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
Agora, vamos a um pequeno intervalo.
O Senado é mais Brasil. As notícias da atividade legislativa na página do Senado também podem ser acessadas em inglês e em espanhol. A edição voltada para os assuntos internacionais reúne os principais debates e votações que passam pelo Senado Federal. Se preferir, você pode se cadastrar para receber a newsletter semanal. Acesse o link disponível em www.senado.gov.br/notícias.
Entenda melhor os assuntos em discussão no Senado Federal. Acompanhe o Projeto do Dia. O autor ou relator de uma proposta em debate no Senado vai explicar os detalhes do que está sendo discutido. Projeto do Dia. De segunda a sexta-feira, dentro do programa O Senado é Mais Brasil, que começa às 8h30 da manhã, horário de Brasília, aqui na Rádio Senado.
Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil, agora em Brasília e Natal são 9 horas e 8 minutos. E a Rádio Senado acompanha a Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
Notícias.
O mundo está com uma grande expectativa para Rio Mais 20, foi o que declarou o secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, embaixador Cha Zhu-Kang. Ele foi um dos convidados para a série de audiências promovidas pelo Senado sobre a Conferência da ONU. Os detalhes com a repórter Nara Ferreira.
O secretário-geral da Rio Mais 20, o chinês Cha Zhu-Kang, esteve no Senado em março e declarou que, apesar de pequenos problemas estruturais, o Rio de Janeiro está preparado para a conferência da ONU. Ele lembrou que o Brasil já sediou grandes eventos e destacou que as atenções dos líderes do mundo estão voltadas, de fato, para a experiência ambiental brasileira.
No campo da sustentabilidade, o Brasil tem dado exemplos para os outros países seguirem. Nas últimas décadas, o Brasil tem desenvolvido sua economia, visto um grande desenvolvimento social. E, ao mesmo tempo, vários esforços foram tomados para proteger o meio ambiente. Vocês conseguiram realmente desenvolver o país de forma sustentável. Claro que há espaço para melhorar. Ninguém é perfeito. Mas vocês têm feito melhor que muitos, muitos outros.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, afirmou que o desenvolvimento social foi incluído na agenda a pedido do governo brasileiro.
O ponto muito importante, que inclusive foi sugestão do governo brasileiro e que foi aceito pelas Nações Unidas, foi adicionar a um dos temas economia verde com inclusão social. Nós não podemos, na definição muito clara e específica do que seja economia verde, deixar de lado, em nenhuma hipótese, a questão inclusão social.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, lembrou que os eventos paralelos a Rio Mais 20 vão ajudar nesse sentido.
A realização da Rio Mais 20 tem um outro componente importante, porque além da reunião de chefes de Estado e chefes de governo, reunião formal, Nós teremos também a realização de uma cúpula mundial de legisladores, teremos também uma cúpula mundial de juízes e procuradores, além da cúpula mundial dos povos, que é uma grande mobilização da sociedade civil.
Comitivas dos 193 países membros da ONU participam da conferência no Rio. Além de chefes de Estado e de governo e autoridades, há profissionais da imprensa nacional e mundial, representantes de agências internacionais e organizações não governamentais, participantes de fóruns temáticos, alguns dos quais chegaram à capital fluminense no início do ano para os preparativos. Paralelamente às reuniões em que devem ser negociados os documentos finais, vão acontecer exposições e eventos culturais em diferentes partes da capital fluminense. Nara Ferreira, Rádio Senado, na Rio Mais 20.
Bom, agora em Brasília são 9 horas e 11 minutos. Em Rio Branco, 8 horas e 11 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E chegou a hora do Viver da Terra, que hoje fala sobre o cooperativismo.
Viver da Terra.
Bom dia, ouvintes. Começa agora o Viver da Terra. E hoje o nosso convidado é o senador Cacildo Maldaner. Ele que é do PMDB de Santa Catarina. O senador vai conversar conosco sobre o cooperativismo no Brasil. Senador, bom dia.
Bom dia, Antônio Carlos.
Senador, o senhor falou numa recente audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária sobre a importância do cooperativismo para o Brasil. O senhor poderia detalhar essa sua opinião aqui para os nossos ouvintes?
Olha, com muita honra. Foi um debate interessante, até porque estamos a viver este ano de 2012 um ano internacional do cooperativismo. Como todos mais ou menos sabem, a origem teve na Revolução Industrial na Inglaterra, em 1800 e pouco, e com a automação industrial, etc., começou a sobrar gente, quer dizer, houve dispensa de trabalhadores. E o que é que aconteceu? Começaram a se organizar, quer dizer, desempregados se organizar para fazer alguma coisa juntos. Então, começou a surgir associativismo. As pessoas começaram a pensar em conjunto para não ficar isoladas. E aí começou a se difundir, até os jesuítas, quando vieram para a América do Sul, mesmo com os índios, pregavam associativismo. E assim o cooperativismo ele prevê na sua que não é o capital, são as pessoas. As pessoas se organizam e depois produzem e distribuem também para conseguir alguma coisa. E no Brasil o cooperativismo cresceu muito. Um exemplo, o catarinense, por exemplo, que é o meu estado, nós temos 200 e poucas cooperativas organizadas, não só agropecuárias, mas em todos os sentidos. E essas cooperativas, elas representam hoje no nosso estado cerca de um terço da população é vinculada, direto ou indiretamente, ao cooperativismo.
Muita gente, né, Sandro?
Sem dúvida alguma. Nós temos, no agronegócio, por exemplo, nós temos um minifúndio em Santa Catarina. E o minifúndio, ele é uma família, por exemplo, Antônio Carlos, que tenha lá 20 hectares, 30, 40 hectares de terra, quer dizer, o minifúndio é, e ele vai produzir. Se não puder mecanizar, ou só uma parte, os 8, 10 hectares que ele mecaniza, a outra parte mais ondulada, então o que é que ele faz? Ele forma uma pastagem de boa qualidade, coloca umas vacas de leite com uma boa genética para dar um resultado no leite, nos derivados de queijo e assim por diante, dos lácteos. Ele faz também, o galinheiro, ele faz uma diversificação com a suinicultura, ele faz alguns hectares, por exemplo, 3 ou 4 hectares, de acordo com o terreno, ele produz frutas, ou então ele planta árvores, e olha, Antônio Carlos, árvores, ele produz árvores e até às vezes, que não são exóticas, essas naturais, existem aquelas que ele ornamentam até a sua propriedade, com árvores assim ao redor, e elas produzem flores, e são árvores melíferas, e aí dá uma atividade inclusive para as abelhas colhem o mel, já agrega valores à propriedade, e mesmo aproveitamento da madeira depois, ele sozinho com 3, 4 hectares vai fazer o quê? Mas aí a cooperativa, como motivo e dá orientação técnica aos seus associados, ela mesmo coloca uma pequena indústria e recebe essa matéria-prima, transforma em móveis.
Facilita a comercialização,
claro,
não é isso,
claro, senador? Que tem começo, meio e fim. E o cooperativismo, então, ele estuda, o cooperativismo mesmo coloca a sua indústria. E dá atenção, quer dizer, faz o giro do negócio em todos os sentidos e diversifica a propriedade do agricultor familiar, das pequenas propriedades. E aí tem o valor economicamente correto, tem aquilo que é socialmente justo e também ambientalmente correto. Quer dizer, na questão do meio ambiente é sustentável.
Isso é muito importante, é uma discussão bem atual, né?
É o verdadeiro tripé, né, Túlio Carvalho? O tripé que é a sustentabilidade do meio ambiente, é aquilo que é justo e é o resultado econômico, diversificando
certo.
A propriedade.
Entendi.
Essa é uma tese do cooperativismo, que sozinho o cara não tem como fazer.
É claro.
E o cooperativismo consegue fazer isso.
Senador, durante a audiência pública que houve aqui no Senado, com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro Pepe Vargas, não é isso?
Exato.
E foi...
ele mais 5 ou 6 lideranças, inclusive o ex-ministro Roberto Rodrigues também.
Exatamente, o ex-senador Odacy Klein também.
Também,
não é
isso?
Mas, senador, durante essa audiência se discutiu muito sobre a diferença de portes entre cooperativas e também foi discutida a possibilidade de se ter uma lei que simplifique essas relações das cooperativas. O senhor poderia detalhar isso para os nossos
ouvintes? Na verdade, tramita no Senado um projeto de lei cujo relator é o eminente senador Valdemir Mocca, do Mato Grosso do Sul, que está procurando nessa audiência pública ouvir as tendências, ouvindo todos os lados, para tentar criar uma legislação até para incorporar. Nós temos no Brasil cerca de 30 mil cooperativas que estão, de um certo modo, em formalidade. Quer dizer, para colocar na formalidade, mas também simplificando. Simplificando de que maneira? Simplificando com a legislação que desburocratize também a formação de cooperativas. Isso é um papel fundamental. E a outra tese também, Antônio Carlos,
pois não.
Que aí a autora dessa tese foi a senadora Ana Amélia, no ano passado, e eu tive, a Ana Amélia, que é do Rio Grande do Sul, eu tive a honra de ser o relator de uma proposta que ela apresentou para que as cooperativas no Brasil e os bancos cooperativos de crédito tenham direito ao acesso dos recursos do FAT. Os recursos do FAT hoje, quem tem acesso são só os bancos federais e o BNDES. Quer dizer, as cooperativas de crédito, para ter acesso, tem que buscar através do Banco Federal ou do BNDES, e naturalmente existe um pedágio quando não se consegue acessar diretamente. Se as cooperativas de crédito terão o direito, a hora que tiverem o direito de acessar diretamente, vai baixar o custo dos recursos. E você pode, então, aplicar da produção com valores menores no custo do dinheiro. Como, aliás, o governo está pregando hoje a baixar os juros. Há uma campanha do governo federal nesse sentido.
Então essa baixa dos juros tem um efeito direto na atividade das cooperativas?
Mas sem dúvida alguma, até para preparar, porque hoje as cooperativas, Antônio Carlos, elas estão preparadas no começo, meio e fim, quer dizer, na transformação dos grãos, dos produtos em carnes, em alimentos e diversificando as propriedades, como disse, no florestamento fazer móveis, sendo transformação de óleos, transformar naquilo, nisto, quer dizer, ela procura atender os associados em todos os sentidos. E se você baixar os custos dos recursos, ter esse acesso ajuda sem dúvida alguma e ramifica. Quer dizer, os recursos vão em todos os lugares. E aí, essa proposta nós aprovamos no Senado, conseguimos aprovar no ano passado, tramita na Câmara agora. Esperamos que a Câmara, se pudesse concluir com essa proposta para nós culminarmos com este ano internacional do cooperativismo, seria uma grande conquista, sem dúvida alguma. Inclusive, nós adaptamos uma emenda privilegiando também os micro e pequenos empresários. para acessar também recursos diretamente o FAT, através dos bancos públicos estaduais. Então, se esses bancos tiverem acesso para atender o micro e pequeno empresário, os micros, isso vai ajudar muito no desenvolvimento rural e assim por diante. Sem dúvida alguma.
Entendi. Então, senador, vamos torcer para que a Câmara dos Deputados aprove, então, este projeto que teve origem aqui no Senado Federal. Senador, eu gostaria de agradecer a sua participação e um bom dia para o senhor.
Da mesma forma, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado também, Antônio Carlos.
Obrigado, senador. Você ouviu, então, o Viver da Terra de hoje, que teve como convidado o senador Cacildo Maldaner, ele que é do PMDB de Santa Catarina e que falou hoje sobre cooperativismo. Obrigado e tenha um bom dia.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
9:22 em Brasília. Este foi o Viver da Terra de hoje, que falou sobre o cooperativismo no Brasil. Você ouve o Senado é Mais Brasil, programa transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. E agora, Fernanda Nardelli traz os destaques do Senado.
Destaques do Senado. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, demonstrou preocupação com os efeitos da crise europeia sobre a economia do Brasil. Segundo ele, o país precisa ficar atento ao que está acontecendo, especialmente na Espanha, em Portugal e na Grécia. José Agripino comentou que a Espanha vai precisar cortar os gastos públicos para receber uma ajuda de 100 bilhões de euros. Na opinião do senador, o Brasil também deveria cortar os gastos públicos para se tornar mais competitivo no mercado mundial.
Eu não vejo nenhuma atitude firme com relação ao corte do gasto público. Essa conta não vai fechar nunca. O PIB crescendo aqui, o gasto corrente crescendo aqui. Quanto mais as curvas se distanciarem, quanto mais o Brasil for um país caro, perdulário, menos incompetitivo será e mais próximos estaremos do que está passando hoje a Espanha.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, fez um apelo para que o governo federal autorize o refinanciamento da dívida do Estado. De acordo com o senador, o governo de Mato Grosso já buscou alternativas para o pagamento dos débitos com a União, mas acabou esbarrando em exigências por parte do Tesouro Nacional. Blairo Maggi ressaltou que o Estado é um dos que mais cresce no país e, mesmo assim, não consegue quitar o que deve.
Enquanto nós crescemos com fôlego de tigre asiático, 8,76, a nossa dívida foi corrigida nesse período pela União em 16,77% ao ano. Isso é juros impagável, é juro de agiota. Não é justo com o Estado, que é o maior produtor agrícola, que tem uma deficiência enorme em infraestrutura, que a gente não tenha a oportunidade de pagar a nossa dívida com a União e refinanciar essa dívida em condições melhores.
O Senado aprovou na semana passada um projeto que torna mais rigorosa a lei de lavagem de dinheiro. Com a proposta, as punições dos envolvidos nesse tipo de crime vão ganhar mais agilidade. Isso porque o texto autoriza o Poder Judiciário a confiscar previamente e leiloar os bens dos envolvidos na lavagem de dinheiro. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, foi o relator da proposta. Para ele, a instalação da CPI do Cachoeira foi fundamental para a aprovação da matéria.
Essa nova legislação certamente atende aos anseios da sociedade brasileira, que tem clareza da necessidade do combate permanente à corrupção e ao crime organizado de qualquer espécie. Eu acredito que a aprovação dessa nova legislação é o primeiro resultado concreto da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as ações criminosas do contraventor Carlos Cachoeira. A proposta vinha sendo debatida, discutida desde 2003 e foi o ambiente político gerado pela CPMI que fez com que o país conquistasse esta vitória.
E o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, criticou as condições da BR-364, que liga o estado à Rondônia. Segundo ele, a estrada está em uma situação precária. O senador também cobrou a construção da ponte do Rio Madeira, que facilitaria o acesso à rodovia que liga o Brasil ao Peru.
Os nossos empresários, né, que tanto reclamam da demora da carga para chegar até Rio Branco, chegar ao estado como um todo, e um dos problemas que nós vemos que atinge diretamente é a buraqueira que hoje se encontra a nossa BR-364. Sem falar na tão falada ponte do Rio Madeira.
Destaques do Senado.
9:26 em Brasília e está na hora de mais festejo junino no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, um pouquinho dos festejos juninos.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João.
A gente ouve agora uma dupla dos primórdios da música caipira, Jararaca e Ratinho, em Viva São João.
Atenção, pessoal! Viva os donos da casa!
Viva!
Viva as famílias convidadas e as criançadas!
Viva!
Viva a moçada e a velharada!
Viva!
É um, é dois, é já! Viva São João, viva São João, vamos soltar foguetes e soltar balão.
Viva São João, viva São João, vamos soltar foguetes e soltar balão.
Mamãe me botou na escola pra aprender a tocar viola e nas festas de São João cantar, dançar e também soltar balão. Vamos soltar foguete, buscar pé, fogo do ar. Vamos ver quem adivinha, quem primeiro vai casar.
Viva São João, viva São João, vamos soltar foguete e soltar balão. Viva São João, viva São João, vamos soltar foguete e soltar balão. Vamos soltar foguete e soltar balão. Viva São João, viva São João. Vamos soltar foguete e soltar balão.
Pamonha canjiquinha, vamos saborear. Comer batata doce, depois os fogos soltar. As moças soltam rodinha, os rapazes é pistolão. As velhas soltam chuvinha e os velhos soltam é rojão.
Viva São João, viva São João, vamos soltar foguete e soltar balão. Viva São João, viva São João, vamos soltar foguete e soltar balão.
Ouvimos a música Viva São João, com a dupla Jararaca e Ratinho. No Som Brasilis, a festa junina.
Som Brasilis. A música da nossa terra.